Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6, parte 26. Secções A, como a de numismática e de estampa, fechadas às 3 da tarde, que podiam estar fechadas toda a vida. Ninguém as visita. Na de numismática, os visitantes são acompanhados com uma vigdância incalculável. Na de estampas, os raros que de ano em ano aparecem não entendem nada do assunto. O amanuense, o chefe de secção, quase sempre em mangas de camisa em tão suave remanso. Quando chega o cavaleiro curioso, passeiam-no pelas duas salas, mostram como se guardam as gravuras, e só. O cavaleiro curioso tem um ar de profunda e satisfeita surpresa, um é a ar de quem diz: que paz esta minha pátria! Até gravuras tem, as duas secções realmente concorridas são a de manudas e de impressos. Na de manuscriptos há sempre um ou outro historiador, um ou outro curioso ao ir trechos da vida oculta dos reis portugueses e a verificar mapas. Na e dos impressos aflui a maior parte da concorrência. E esta secção, com sala de leitura pública, onde se passa a vida intensa da biblioteca, em cujos boletins se aferem as tendências literárias da cidade, os livros que ela mais ama e mais estuda, as manias e os tiques dos frequentadores. Pelos boletins eu veio que eram as mesmas leituras, os mesmos livros lhes que deliciavam os mesmíssimos frequentadores e de súbito, em cinematógrafo, quanto funcionário amigo repetia que felizmente a biblioteca ia deixar de ficar entalada entre um salão de baile e uma farmácia, imaginei a cara que eles não farão fafarão quando a biblioteca mudar. Há diversas espécies de frequentadores. A das 10 da manhã até às 3 da tarde aparece a primeira leva. As mesas ficam cheias de uma sociedade mais ou menos ruidosa, que se levanta a cada passo para beber água, lavar as mãos e fumar em ser retiros facilitadores de nesses cidades urgentes. A frequência da primeira enchente é em geral de estudantes, meninos ainda nos preparatórios que posam o curso nas faculdades. Nenhum deles se contenta enchendo apenas um boletim. Enchem logo 3. Durante alguns anos eu observei 3 pedidos de cada consultante e 99 vezes em 100, loia física. Geometria e free. Seik, Kimi de Langlebert, no primeiro boletim, e nos outros, a Rainha Margot. Os 3 mosqueteiros, o Guarani, os fantoches de M e Diabo, Luciola Nana. Me que fariam os consultantes sentados emo tempo com o Ganot, os fantoches de Mone Tepin e as aventuras de Dumas. Os consultantes folhavam Ganok, vinham beber a água. Encostavam no ganote a Rainha Margot ou a Nana e estudavam regaladamente as aventuras dessas senhoras em Pemas, terra a 250, e de 2 cinematógrafos dos sonhos portuguesas até às 3 da tarde, a hora em que é preciso começar a passear pela Rua do Ouvidor. Desse momento em diante a concorrência amortece. Os livros vão descansar e só as A6 recomeça o movimento. A sociedade é a mesma. Estudantes em maioria. Alguns ainda palitam os dentes do jantar. Outros vêm aos para estudar de um juntos. O longo corredor, que é o salão de leitura, fica repleto. Ganolin Bref. Voltam às mesas. Estudar em companhia numa biblioteca pública, tendo de fronte da gente outros dudadão a ler, é pelo menos impertinente. Os siameses do Zudaber susuram a princípio, falam depois baixinho e conversam finalmente quase alto. Conversam de tudo menos de estudo, e na enchendo de um merrom o urro surdo a biblioteca, onde é do regulamento de o ar da arzelêncio. Nas corredeira alda do anunuense de dia olha com a fazonhação o pé me parece que todos os frequentadores, às vezes por motivos opostos, seguem com ansia o curso dos ponteiros para a hora em que as campainhas elétricas despacharão os retardatários. Esta é a impressão em grosso. Nas duas grandes enchentes diárias aparecem, entretanto, tipos interessantíssimos. E o frequentador erugito, que entra, circula pelos assistentes um olhar superior através do pincinês, desde mono cinematógrafo 253 e tesquieu, símbolo em português do saber, e enche íris boletins em que pede legíveis há séculos e ao poeta, que veio aí ler o próprio livro de diversos e fala alto para os funcionários. Aí não achou as canções de Souza Pérez, um lá e ver o procurado, é os coitados que se desconfiam da existência usando aos olhos, mas não lhe sabem o título das obras. Verlaine, que obra que o er? Não sei Verlaine, poesias, qualquer um. É os transitivos, senhores de passagem, que passam e entram para matar o tempo e dizem ingenuamente. E verdade não sei o pedir. deixe ver qualquer coisa. Aos imoras que escreviam, com sorrisinhos equívocos, o pedido de Alfredo Gales, da Martinhada ou dos Tratados de Garnier. Os poliglotas exigindo para melhora um moiveiro em alemão, outro em hebraico, outro em sueco. Os namoradores, aproveitando a mesa, a tinta e a caneta da casa para escrever às futuras esposas. Os sensacionas, que após o pedido dizem alto. E o último loiveiro que me falta ler deste autor. Eu leio muito. E levam 10 minutos a folheá-lo. E ainda os estudantes de latim indo buscar a tradução de Dantos e 54 cinematografa Ovidio no francês de Nizard. E os ledores de folhetins romances que linha inteiro rodapés do jornal de 1855. Entre os anônimos não há naturalmente os vinêntimos, que entram no poio artopro da mentada dos pelos contundinos com perguntas pela saúde. O mais notável é o doutor Capistrano de Abreu. Este nunca vai à sala pública. Entra com o chapeuzinho mole úmido debaixo do braço, levanta os reposteiros das diversas secções, conversa com os funcionários, agarra os livros, lê e toma notas como se estivesse na sua casa. Quase sempre freque entre as secções de impressos e de manuscritos. Nesta última leva horas e horas a escrever em pequenas tiras, que vê e atirando a esmo. No dia seguir volta. Sabe que perde aquelas notas, e os funcionários, que muito justamente desprezam o grande erudito. Qual? Capistrano? Estão aqui todas. Como vocês esquecessem, guarda-molas. Outro também assíduo é o doutor Felisbelo Freire. O homem sobe diretamente aos manuscritos e faz da sala uma espécie de consultório. Certa vez em que eu lá estive uma hora, o doutor Felisbelo forra procurado por 8 pessoas. E eu desci as escadas quando um cavalheiro subindo indagou com simples cinematógrafo 255 em cuidade, como se perguntasse ao porteiro na casa de sex. O doutor Felisbelo está. Noto ainda entre as secções de manuscritos e de impressos, o senador doutor Manuel Barata, que há 10 anos extrai documentos para sua formidável história do Pará, o Ser Caldas Brito a investigar coisas de viticultura, o livreiro Paiva a farejar negócios, o Ser Chichorro da Gama. Do archivo, o antigo diplomata Araújo. O Ser Chichorro da Gama é um autor da sinopse dos historiadores, regenera da teatral, admirador da actriz Ismenia, e peças manus quintas tendo já feito uma, felizmente impressa, a nuvem desfeita. Este chichorro, depois de Arretel Ravedo, é o mais temível combatente da regeneração teatral. A actriz Ismenia será um dos seus meios eficazes, e é pena que ainda não esteja vivo João Caetano. O Sr. Araújo gasta os ossos diplomáticos colhendo rodapés do jornal de 1860. E na teira às 10 horas, pede as coleções e bem lavado, com os cabelos muito penteados, as unhas afiadas, mergulha no folhetim. Uma vez eram 3 da tarde, os contínuos viram no muito branco, mesmo nas velhas páginas do velho órgão. Acudiram, viu a refa a amar-lhe o rosto, deram-lhe a cheirar éter. O folho 256 cinematógrafo tinha do jornal Linha dado uma sincópia ao velho diplomata. Ah, leitores da biblioteca. Que estranho romance, como os de Jerome, se faria daquele remande o suaber impenetravelmente dorme. Quantas historias, quantos diálogos, quantos aspectos, quantas figuras, cujo destaque se torna mais intenso na sombra dos infolhos perdidos para todo sempre. E uma vida especial dupla, a desse casarão tranquilo apodrecido de livros, em que o oiveiro separa o frequentador do funcionário, mas os liga imperceptivelmente. Poder-se escrever nos capítulos a vida de ambos ao mesmo tempo, a rair um do outro com a mais feroz ironia. Edwin Wimber é a ar sempre que uma vez, tendo subido à sala pública, encontrei certo mocinho de óculos a discutir furioso com um auxiliar de farta bigodeira. O auxiliar dizia batendo-no no boletim. Como quero sur que eu saiba o que disseja, se escreve larou sem as palavras e sem o mestre? Como quer que eu descubra o larrou-se no arruse? Foi um lapso claro, berrava o mocinho.
E repente?
Bom, não quero mais larou-se, quero Hugo Chatirnense de Hugo. Em torno já havia curiosos e nós esperávamos a conclusão da cena, como no teatro. Cinematógrafo 257, o Auxiliar Arroi impou o bigode. Está de jeito? Desceu o estrado, meteu-se na gaveta dos cartões, remeceu. Namos. Não é possível. Não o ter o chatimens do grande Hugo, de vez se é tu a Hugo, só os miseráveis e em italiano. Enjulhai aqui os miseráveis em purguês.
Omessa, o senhor começa a ser impertinente.
Duvida, pois venha ver. O mocinho precipitou-se, meteu o nariz na gaveta e a sala veíbero-o logo com a sua voz violenta. Ora, tenho ou não tenho razão. O senhor eslava procurando ver que tourugo na letra U. E tudo isso contínua, com a off.
Continua o ganote, continuam os estudantes, os íntimes. Continua a rainha Margot.
Enquanto o funcionário falava, eu medi de alto a baixo as paredes forradas de volumes, olhei fixamente a capa velha dos três mosqueteiros e os deplorei o fundo da alma futuro e da moto, em que tu aquilo dali tiver de sair.
Santo Deus! Que farão os leitores da biblioteca enquanto estiveram a arrar uma e a outra na avenida?
O senhor toutou das Filipinas, e há nas Filipinas um costume muito urieigeinal.
Esse costume assim urieigeinal enolece o costume do charuto familiar. Como acontece para todos os costumes, mesmo os mais rebarbativos, houve um observador capaz de se interessar pelo charuto, a maia e arra a ponto de descrever o alpasmo ouvido da civilização. O charuto é um mover importantíssimo nas regiões em que o ministro da Guerra dos Estados Unidos o ia pouco afundar a ilusão de predomínio.
Também o maior charuto do mundo. O maior e o mais grosso.
Mede pé e meio de comprimento e tem uma polegada de grossura. Um charuto com tais proporções não se fuma assim de uma vez, e quando não o fumam, o charuto feamanha é a repousa num buraco apropositalmente preparado nas colunas de bambu 260 cinematógrafo dos cantos da casa, feito em altura que qualquer criança o pôde agarrar. Porque nas Filipinas todo mundo fuma. O velho patriarcha, o moço do patriarcha, o filho do patriarcha e os netos. Um esdipino de 3 anos não deixa de piúcho a aço a fumar no charutão desconforme. As crianças de mama variam a chupação entre a mamadeira e o charuto. Quando aparece o meu hospede, não se pergunta como entre nós nos tempos remotos em que não havia fivelclocks e snobismo. E servido de café. Agarra-se o formidável charuto, puxa-se um entrago e oferece-se logo ao visitante. Queira servir-se, tem-me 3 meses, ora.
Útil dia, passeando pela avenida. A hora em que acendem as iluminações cegadoras dos cinematógrafos e do céu foge a luz do dia, encontrei um encamarada de jornal, fino, discreto e elegante. Naturalmente falamos mal da vida alheia. Estávamos a desancar uma pessoa qualquer, quando o jovem saudou um cidadão que passava.
Quer? Nota?
Ah, parece que começou agora. Ei, repórter, teria estudante. A ideia de um repórter também estudante pareceu-me esquisita. Mas não tive tempo de cinematógrafo 261.